DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Nuno de Noronha estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
Boa noite. A NATO mantém a porta aberta para a Ucrânia caso o país pretenda aderir à Aliança Transatlântica. A informação foi avançada pelo secretário-geral da organização, Anders Rasmussen, depois de Kiev anunciar querer relançar o processo de adesão. O governo ucraniano submeteu ao Parlamento um projeto de lei que visa anular o estatuto exterior ao bloco e voltar ao processo de adesão. Entretanto, devido aos desenvolvimentos no leste da Ucrânia, o governo alemão confirmou pela primeira vez a existência de uma intervenção militar da Rússia neste país. O governo anunciou que os líderes da União Europeia devem reunir-se no sábado para discutir sanções mais duras contra Moscovo. As autoridades filipinas indicaram hoje que os capacetes azuis da ONU não vão entregar armas aos rebeldes sírios que sitiaram um acampamento da organização nos Montes Golã. A ONU confirmou quinta-feira que os 43 capacetes azuis das Fiji foram detidos por um grupo armado e outros 75 estão impedidos de circular na mesma zona, na fronteira entre Israel e a Síria. O Conselho de Segurança da ONU condenou o sequestro e pediu a libertação imediata dos soldados. Nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de sírios fugiram à guerra civil, tornando-se refugiados. De acordo com dados das Nações Unidas, só no último ano registou-se a debandada de 1 milhão de cidadãos. Este número não inclui milhares de pessoas que fugiram ao conflito sem se registarem como refugiados. Segundo testemunhos recolhidos pela ONU, há cidades onde a população está cercada, as pessoas passam fome e os civis são alvo de sevícias ou mortes indiscriminadas. A guerra civil na Síria já matou 191 mil pessoas desde março de 2011. Mevlut Cavusoglu, que atualmente preside a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia. O primeiro-ministro designado e antigo ministro da referida pasta, Ahmet Mavutoglu, nomeou o sucessor em Ankara esta tarde. O novo ministro salientou que o governo iria promover a candidatura da Turquia à União Europeia com determinação renovada. A RENAM, o principal partido da oposição em Moçambique, vai lançar no domingo a campanha para as eleições gerais na província da Zambézia, segundo maior círculo eleitoral. O partido avança para a campanha sem a presença física do líder Afonso Dhlakama. O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, António Muxanga, disse que Dhlakama não sairá da Serra da Gorongosa enquanto não houver garantias jurídicas do fim da violência militar. A Frelimo e o MDM, os outros dois principais partidos do país, iniciam a campanha no domingo em Nampula. O Tribunal Provincial de Luanda começa a julgar na segunda-feira o rapto e homicídio de 2 opositores do regime angolano em maio de 2012, cujos corpos não foram recuperados. Ives Kamulinga e Isaías Kasule foram raptados na via pública em Luanda em maio de 2012, quando tentavam organizar uma manifestação contra o governo de José Eduardo dos Santos. Os 2 ex-militares terão sido assassinados por agentes da Polícia Nacional e da Segurança do Estado, segundo a Procuradoria-Geral da República de Angola. De acordo com o advogado das famílias das vítimas, David Mendes, o processo conta com cerca de 70 réus. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira disse ser uma má notícia para o país caso se confirme a presença do vírus ébola no Senegal. Segundo fonte do governo senegalês, há uma vítima mortal a lamentar devido ao surto do vírus. O presidente guineense, José Mário Vaz, vai presidir no sábado a abertura da campanha nacional de limpeza e desinfecção lançada pelo governo em todo o país. A segunda eliminatória da Bundesliga já começou esta sexta-feira na Alemanha. O Augsburg está a perder frente ao Borussia Dortmund por 2-0. O jogo está ainda na primeira parte. No sábado, a Alemanha prepara-se para um clássico entre gigantes. O Schalke 04 recebe o Bayern de Munique em Gelsenkirchen. E no mesmo dia, o Bayer Leverkusen defronta o Hertha de Berlim. No domingo, o Mainz disputa o Hannover e o Freiburg recebe o Borussia Mönchengladbach. A Federação Alemã de Futebol anunciou hoje o cancelamento, a pedido da Federação de Israel, de um jogo particular que estava previsto para 25 de março em Israel. A decisão acontece por causa do conflito israelo-árabe e das más condições de segurança. Este cancelamento surge 3 dias depois de a UEFA anunciar o adiamento do jogo entre Israel e a Bélgica, agendado para 8 de setembro. Foram as notícias. Fica agora com Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, o receio da violência marca o início da caça ao voto. Académicos moçambicanos discutem desafios do novo governo no combate à pobreza. Comunidade muçulmana guinense preocupada com a manifestação do uso do véu. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 29 de agosto de 2014. É em clima de receio que arranca a campanha eleitoral em Moçambique no próximo domingo. O espectro da violência continua vivo, apesar do fim dos confrontos entre o exército governamental e os homens da RENAMO. Entretanto, a gestão dos confrontos galvanizou a imagem das partes beligerantes, principalmente o maior partido da oposição, consideram analistas no país. Mais das 30 formações inscritas, as mais visíveis são 3 e o resto são considerados paisagem. Para o analista político Silvério Ronguana, o momento que se avizinha poderá não ser de habitual festa, como era de se desejar.
Eu estou um pouco duvidoso de responder essa pergunta, porque, de um lado, esta deve ser a campanha mais animada de todas, porque estamos reconciliados e ultrapassamos a guerra. Mas, como digo, também tenho medo que a campanha eleitoral possa abrir feridas que acabam, portanto, as feridas da guerra ainda não estão cicatrizadas. Portanto, há este receio, não é? De que esta campanha também possa abrir feridas que ainda não estão bem cicatrizadas, que possa ter um tom de conflitualidade.
Face aos receios de conflitos, a Comissão Nacional de Eleições garantiu à DW África que está tudo a postos para que a campanha eleitoral corra da melhor maneira possível. Paulo Cuinica é porta-voz do órgão eleitoral.
Bem, este momento ainda a ser preparado juntamente com todos os atores. Estamos a falar dos próprios partidos políticos, que são os principais atores. Estamos a falar da imprensa, temos estado a divulgar mensagens positivas no sentido de as pessoas não enveredarem pela violência. Temos estado a trabalhar com a Polícia da República de Moçambique, com quem temos formações conjuntas. Estamos a fazer um treinamento, agora estamos a fazê-lo a nível distrital. Portanto, há todo um conjunto de atividades que estão a ser feitas. Já foi acordado um código de conduta com os partidos políticos e com a própria PRM. Portanto, essas são as atividades que estamos a realizar neste momento.
Para Ronguana é difícil antever agora um potencial vencedor, mas está certo de que a caça ao voto e a corrida eleitoral serão muito bem disputadas. Ao todo, são 30 formações políticas inscritas, com vistas eleições legislativas, 7 para as assembleias provinciais e 3 candidatos para as presidenciais. Mas as formações políticas não entram em igualdade de circunstâncias para a caça ao voto, facto que claramente destaca os 3 favoritos, a Frelimo, partido no poder, a RENAMO, a maior força da oposição, e o MDM, a segunda maior força da oposição, como explica o analista político Silvério Ronguana.
O partido Frelimo tem a sua história, mas sobretudo tem meios de que qualquer outro partido está implantado através da máquina do Estado em todas as localidades e quarteirões. É um partido que tem fortes probabilidades de marcar positivamente essas eleições. Mas é preciso contar também que a própria RENAMO, galvanizada por este desfecho político de tensão, que lhe é favorável, claramente, tanto Gacama sai para todos os efeitos como o grande vencedor desta tensão política, porque atingiu todos os seus objetivos. E é de esperar que as hostes renamistas estejam neste momento muito mais galvanizadas e prontas para vencer essas eleições.
E como se posiciona agora o MDM entre os 2 principais partidos agora revigorados em termos de imagem depois da gestão da crise político-militar?
E não podemos deixar de lado também o MDM, que é, portanto, é o partido emergente, é o partido da juventude, portanto, que não se revê nesta história belicista, não se revê na forma de governar dos nossos mais velhos. Portanto, é a juventude também que se levanta e quer iniciar uma nova fase, um novo regime político.
Se por um lado a grande maioria das formações políticas está pronta para ir ao terreno lutar pelo voto, a Renamo, por outro, não sabe em que momento e onde dará o pontapé de saída. A legalização do acordo do fim das hostilidades entre o governo da Frelimo e a Renamo, através da ratificação pelo Parlamento e posterior promulgação pelo presidente do país, Armando Guebuza, é o que falta para que o maior partido da oposição possa ir à conquista do eleitorado. Apesar disso, o líder da Renamo, Afonso Lhacama, traça uma estimativa.
Não sei dizer, talvez daqui a 3-4 dias, se voltar a ligar-me, poderei dizer, senhora, já estou na província X ou no local X no distrito, mas terei que escolher uma das províncias.
Relativamente aos 27 outros partidos, deve-se dizer que não têm muita expressão política. Fora as épocas eleitorais, raramente se pronunciam sobre a vida política, económica e social do país. Também quase não promovem atividades de interesse nacional. E nesta campanha que se avizinha, Silvério Ronguano acredita que eles venham a ter pouca visibilidade, tal como em épocas normais.
Não se conhecem ideias. São, repare, que esses partidos, nenhum deles conseguiu ter um candidato às eleições presidenciais. E repare que nenhum deles tem listas para as eleições provinciais, porque estamos a falar de forças residuais que vão aproveitar e tornar interessante mais uma e outra ideia e, sobretudo, tem um caráter muito localista, regional, portanto, não pode ser visto num contexto global, não é?
E você, caro ouvinte, o que espera da caça ao voto? Mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Vários são os desafios que esperam o próximo governo moçambicano. Com a exploração dos recursos naturais, a sociedade vai exigir mais do governo para que estes combatam a pobreza e melhorem a vida dos moçambicanos. Académicos em Moçambique referem que o Estado terá a tarefa de tornar os recursos naturais numa bênção. Em Maputo, Romeu da Silva ouviu alguns deles.
O governo que sairá das eleições de 15 de outubro em Moçambique terá pela frente a dura tarefa de devolver ao país uma convivência pacífica entre o Estado e a sociedade. O próximo governo terá ainda de afastar a ideia de que o Estado é capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Os moçambicanos vão precisar de se libertar da tutela do Estado para ter capacidade de responder todas as vontades políticas, diz o sociólogo Elísio Macamo.
E que vão ser úteis para que o governo, seja qual for o partido que estiver no governo, faça uso dos recursos de acordo com aquilo que vai ser a vontade da nossa sociedade.
De uma maneira geral, Elísio Macamo dá uma receita para melhorar a qualidade da política em Moçambique nos próximos tempos.
Seria uma maior preocupação pela discussão objetiva dos problemas que nós temos. Naturalmente que cada um de nós tem preferências políticas, tem preferências ideológicas, mas toda a questão também pode ser abordada a partir de uma perspectiva objetiva. Quais são os méritos de uma questão e até que ponto é que esses méritos da questão têm espaço no debate na nossa sociedade.
Os recursos naturais abriram portas para novas oportunidades de lucro para o capital. O certo é que os resultados estão a criar diferenças sociais mais acentuadas. É por isso que o economista Nuno Castelo Branco diz que a exploração dos recursos naturais deverá, com alguma urgência, refletir na satisfação das necessidades da sociedade.
Aí é por isso que, no fim, vamos ter problemas como se a pobreza reduz ou não reduz, o que é que acontece com o nosso transporte público, porque é que os hospitais não têm medicamentos, porque é que nas escolas a qualidade de educação piora, etc. Temos expansão, temos mais universidades, temos mais escolas, temos mais postos de saúde. A qualidade de serviço prestado piorou.
A exploração dos recursos naturais causou a expectativa de que o país iria sair rapidamente da extrema pobreza, mas pode ser o contrário.
Pode ser que haja pessoas que vão perder terra, vão ser expropriadas. Pode ser que há pessoas que vão ficar mais pobres. Pode ser que há pessoas que vão perder o seu modo de vida. Há de haver grupos sociais que vão desaparecer como grupos sociais. Mas isso é feito num processo que resulta, acidentalmente ou não, ou conscientemente, num processo de acumulação de capital por alguns outros grupos.
O país vai a votos no dia 15 de outubro, depois de cerca de 12 anos de tensão político-militar. O acadêmico Luís de Brito diz que, com o fim das hostilidades,
espera-se que este seja o primeiro passo de uma caminhada de reforço da democracia, de inclusão e de promoção de uma convivência dos partidos e dos cidadãos cada vez mais respeitadora das diferenças e aberta ao debate sobre as opções de desenvolvimento.
Estes pronunciamentos foram feitos na esteira da 4ª Conferência Internacional do IESE, Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, cujo lema foi Estado, Recursos Naturais e Conflito, Atores e Dinâmicas. Romulo da Silva, DW Maputo.
A comunidade muçulmana da Guiné-Bissau está preocupada com a entrada massiva de novas correntes islâmicas no país. A preocupação da liderança muçulmana acontece numa altura em que é visível um pouco por todo o país a utilização do véu negro. Mais detalhes com Fátima Camará, a partir de Bissau.
Alan Soufati, vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, numa conversa à DW, denuncia alguns comportamentos que diz ser estranhos aos guineenses. Por exemplo, a utilização na via pública do hijab e o conteúdo de programas na estação da rádio que pertence a uma igreja.
Nós, irmãs, e que ser muçulmanos que cutam usar roupa preta.
As nossas irmãs muçulmanas que usam roupas pretas. De antes não havia isso na Guiné-Bissau. Vimos coisas que se passam noutros países que não é normal. Caso do Mali, da Somália e outros. Não queremos que essas coisas aconteçam na Guiné-Bissau. Por isso, exortamos os que usam o véu, ao menos a não cobrirem a cara. Também há uma rádio que insulta os padres, imames e até os profetas.
Que tacoba bispo, e tacoba imames, e tacoba profetas.
Alan Soufati aponta ainda as facilidades na obtenção da documentação da Guiné-Bissau por parte dos cidadãos de outros países.
Estrangeiros estão chegando para amanhã também, média está tendo bilhete de identidade.
Os estrangeiros chegam a Guiné-Bissau, num curto espaço de tempo já têm um bilhete de identidade e passaporte. Como é que vamos controlar essas pessoas? Nós não somos seguranças, mas queremos nos proteger a nós mesmos.
Mas não se segurança de nossa cabeça.
Para responder às preocupações dos fiéis muçulmanos, Domênico Sanca, secretário de Estado da Ordem Pública, diz que o assunto será objeto da análise jurídica.
A verdade é que o governo está preocupado com tais práticas. Tem que ser objeto da análise jurídica para saber se efetivamente esse tipo de prática obsta à ordem que se pretende implementar no nosso país. Vamos tomar as medidas legislativas oportunas para que efetivamente este tipo de práticas não continuem no nosso país.
Uma das mulheres que usa o hijab confidenciou a DW que foi forçada pelo marido. Eu uso o véu porque o meu marido é que manda usar, mas o uso do véu não está no Corão. Às vezes corremos o risco de sermos atropelados pelas viaturas. Andamos sempre com a cara tapada. Não queremos isso, já estamos cansadas.
A
Guiné-Bissau é um país laico com mais de 50% da população animista, sendo cerca de 40% muçulmana. De uma Câmara de Bissau para a DW.
O governo de Senegal anunciou esta sexta-feira o primeiro caso de contágio com o vírus do Ébola, que já provocou 1.552 vítimas mortais na África Ocidental. A nova estirpe do vírus está agora em 5 países e o número de casos não para de aumentar. Para além das consequências sociais, a economia destes países está a ser severamente atacada. Cada vez mais isolados, os países afetados pelo surto estão a rever em queda os índices que até agora eram de crescimento económico. Nuno de Noronha com os pormenores.
O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento não deixa dúvidas quanto à situação económica precária da Serra Leoa. Donald Kaberuka disse à agência de notícias Reuters que as estimativas apontavam para uma queda de 4% no Produto Interno Bruto este ano na Serra Leoa. A quebra prevista justifica-se com a debandada de centenas de empresários e o consequente abandono dos projetos económicos. Num comunicado de imprensa, o Banco Africano de Desenvolvimento é mais cauteloso e prevê uma quebra em média de 1,5 pontos percentuais no PIB dos países afetados pelo surto do Ébola. Desmond Firi, empresário no Malawi, explica o pânico em que se vive, mesmo a mais de 6 mil quilómetros do centro da epidemia.
This agora já ter sem dizer.
O ébola é uma doença terrível para todo o mundo africano. Até aqui no Malawi, as pessoas estão assustadas com o medo e estamos pasmados com o facto de como os estrangeiros são escrutinados depois de aterrarem no país. É uma situação preocupante, não apenas na África Ocidental, mas em todo o continente. Estamos preocupados com esta doença.
Ainda que a Organização Mundial de Saúde não recomende quaisquer restrições nas deslocações aos países afetados, o dano é grande. Algumas companhias aéreas, como a Air France e a British Airways, suspenderam as ligações, o que perturba ainda mais a economia e o turismo regional.
A Sierra Leone está a ser boicotada. As pessoas deste país não estão a ser autorizadas a viajar para outros, como a África do Sul, Senegal e por aí fora. O comércio internacional vai sofrer quebras, assim como o produto interno bruto do país. Afinal, eles dependem da exportação de diamantes e de recursos naturais. Mas neste momento, ninguém quer ir para lá.
A Sierra Leone estipulou no ano passado que em 2014 exportaria diamantes no valor de 220 milhões de dólares. Entretanto, o governo já anunciou que não alcançará esse objetivo. Christoph Kanengisser, diretor-geral da Associação para a África da Indústria Alemã, diz que é natural que a epidemia afete a economia, mas alerta para o pânico gerado.
O impacto da epidemia em toda a África Ocidental e continente africano é limitado. Os pesos pesados da economia, a Nigéria, o Ghana, a Costa do Marfim e o Senegal, dificilmente sairão afetados.
Na verdade, a epidemia circunscreve-se a 5 dos 54 países de um continente que vive uma fase próspera de crescimento económico, ainda que Desmond Phiri recorde que, para muitos, África é só um país.
The image of Africa overseas, there in that part of the world, if people think that you say Africa is just...
A imagem que muita gente tem de África é de que é apenas um país. Então, se ouvem mais notícias sobre um país, julgam que é em toda a África. É esse o problema. Dessa forma, o que acontece na África Ocidental afeta toda a economia do continente.
Nuno de Noronha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Saiba agora que temas africanos mereceram destaque na imprensa alemã na semana que agora termina. Márcio Pessoa apresenta-nos a revista de imprensa.
A imprensa alemã dedicou grande atenção nesta semana ao ébola. O Neue Zürcher Zeitung noticiou a chegada de um médico infectado com o vírus ao Hospital Universitário de Hamburgo, Eppendorf, no norte da Alemanha. O funcionário da Organização Mundial da Saúde, que estava destacado na Sierra Leoa, está sendo tratado no setor de doenças tropicais do hospital. No final de julho, outro paciente deveria ter chegado ao centro de saúde, mas morreu antes do embarque. De acordo com o Escritório Federal de Saúde Pública, a Suíça também estaria preparada para o possível tratamento de pessoas infectadas pelo ébola. O escritório estima que o risco de entrada de pessoas doentes na Alemanha é baixo. O Berliner Zeitung destacou as projeções da OMS de que a epidemia deverá atingir mais de 20 mil pessoas e os esforços de cientistas para entender melhor a evolução do vírus. A reportagem Pesquisadores Decifram o Genoma do Ébola revela conclusões de pesquisadores da Universidade Norte-Americana de Harvard. Conforme o texto, tais pesquisadores foram capazes de analisar os genomas de 99 vírus. O estudo ajuda não só a detecção do ébola, como também a busca por drogas e vacinas, ressalta a reportagem. A equipe descobriu que o chamado patógeno ou causador da doença se encontra adormecido em animais hospedeiros há décadas na África Ocidental. Os cientistas concluíram que o material genético do vírus sofreu alterações em um espaço de tempo muito curto. Foram encontradas mais de 300 variações genéticas do ébola. Para identificar a infecção no futuro e um dia a própria cura, os pesquisadores deram a outras equipes de cientistas livre acesso a todas as suas conclusões. Die Welt publicou uma reportagem do seu correspondente em Zanzibar, Solveig Hethenow, ressaltando que, enquanto os europeus relutam em fazer pagamentos pelo telefone móvel, a prática já é bastante comum e usada pelos africanos. De acordo com um estudo do Banco Mundial, a partir de 2012, cerca de 650 milhões de pessoas no continente começaram a usar o telefone móvel, um número maior do que a ampliação do acesso à água potável, por exemplo. O triunfo do sistema de pagamento móvel no Quênia começou em 2007 com o M-Pesa, um serviço prestado pela Safaricom e a operadora britânica Vodafone. O sistema primeiramente servia para microcréditos, mais tarde foi ampliado, podendo-se enviar dinheiro de móvel para móvel, pagar contas em lojas via transferências e até mesmo criar uma espécie de poupança no telefone, escreve Hathenow. Der Freitag publicou uma reportagem bastante crítica sobre as intenções do Congresso Nacional Africano, o ANC da África do Sul, de limitar as greves e dar permissão para o Estado intervir na execução de longas disputas trabalhistas. O jornal ressalta que o próprio ministro de Mineração, Ngoako Ramatiodi, já anunciou que vai vender suas ações das empresas de mineração para não entrar em qualquer conflito de interesses com a futura legislação. O Frankfurter Allgemeine Zeitung destacou na matéria Ataque Pointurismo do Quênia de Joelhos a contribuição da ação das milícias Al-Shabaab na queda no número de turistas ocidentais e nos prejuízos das empresas especializadas em safaris. De Lamu Malindi até a segunda maior cidade do país, Mombasa, a imagem mudou. Hotéis, restaurantes e casas noturnas estão fechadas. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E você, caro ouvinte, que espera da caça ao voto? Esta era a pergunta do dia em relação ao tema que é sobre o início da campanha eleitoral em Moçambique já no próximo domingo. Nuno de Noronha, o que é que nos dizem os internautas e ouvintes?
Dizem-nos coisas muito variadas. Por SMS, começo por uma mensagem de Peter Tiarra Tomás, que comenta: gostei tanto deste programa. Obrigado a todos os apresentadores e ouvintes assíduos desta rádio. Nós é que agradecemos ao ouvinte Peter Thomas por nos ouvir. É para si e para todos os nossos ouvintes e leitores que trabalhamos. Saliu Senhakande enviou a seguinte mensagem: oxalá que a campanha eleitoral decorra em clima de paz e seja debatido todos os problemas do país. Bully Conte escreve: espero que tanto o Frelimo como o Renamo façam desta campanha uma festa de democracia e obtenham a confiança do eleitorado. Lafo Baldi também nos enviou uma mensagem. Ele diz: eu tenho boas recordações de António Cascais, um jornalista da rádio Deutsche Welle. Tirámos fotografias aqui na Guiné-Bissau este verão. Grande abraço para todos os jornalistas da Voz da Alemanha. Naturalmente retribuímos. No Facebook recebemos também várias mensagens. Vítor Severiano Monjovo escreve: primeiro, acho que em Moçambique vivemos uma democracia apenas literária, porque para mim a caça ao voto não devia suscitar ações beligerantes, mas um clima de festa, onde cada partido ousa demonstrar ao povo, através de estratégias, o que diferente traz para o bem do coletivo e também para o crescimento e para o desenvolvimento local. Mas não é o que tem acontecido. Infelizmente, só há democracia no que não envolve o partido no poder. Este ato que arranca no domingo tem uma face de luta desenfreada rumo ao poder, onde a violência será o prato do dia-a-dia na imprensa. Esperem para ver. Arlindo António Chiuane publicou: a caça ao voto será dramática, muitas alegorias e rasgos de violência verbal. Isaías Niunda diz: conforme aconteceu nas autárquicas, assim será nas presidenciais e legislativas. Quem fica é porque ficou de fora. Virgílio Rodrigo Elias Gílio escreve: será algo inédito. Muitas surpresas irão acontecer, mas sinto pena de Niuzi e de Davis Simango. Quando o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, sair das matas para fazer campanha, aí todos serão trucidados com a popularidade inegável deste senhor, pai da democracia. Aliás, ele nem precisa de fazer campanha. Entretanto, Vítor Severiano Monjovo voltou a comentar o mesmo tema. Ele diz-nos: o próximo governo não terá desafio nenhum, porque este país é um palco de líderes tiranos, aliado a um parlamento que em tudo diz sim, senhores. O executivo vai continuar a lapidar à vontade, sem o povo católico de Moçambique mexer um pauzinho sequer. O povo é muito passivo, para não dizer dorminhoco. Embora a massa académica acorde a alguns, ainda há muito para fazer pelo povo. Aqui um comentário bastante crítico, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar na sua companhia. Uma boa noite e um bom fim de semana.